Portal Audioativo, isso sim é interatividade.
Planeta Esporte.
Olá, amigos ouvintes, esse é o seu Planeta Esporte, trazendo as principais informações do mundo esportivo para você. Eu sou o Luciano Ferreira.
E eu sou Ivone Pita. O Vasco é o mais novo campeão da Taça Rio. O gigante da colina ganhou o primeiro clássico do ano e levou para casa a primeira taça do clube em 2017. Nosso repórter Gabriel Menezes traz mais informações para você.
É isso, o Vasco conquistou ontem o título da Taça Rio depois de vencer o Botafogo por 2-0 no estádio Nilton Santos. Com gols de Douglas e do capitão Luiz Fabiano, o Cruz Maltino levantou seu primeiro título em 2017. Tendo um jogador a mais desde o começo da segunda etapa, o Vasco só foi abrir o placar aos 41 minutos, quando Douglas aproveitou falha de Igor Rabelo para as cobranças de escanteio para marcar já na pequena área. Pouco depois, Luiz Fabiano ampliou após a assistência de Manga Escobar. Após o fim da partida, o centroavante desabafou e comemorou a conquista do seu título e de seu primeiro gol com a camisa do Vasco.
Eu não posso deixar de dedicar o gol ao meu sogro, que está vivendo drama, está ingressado no hospital. E aqueles que acreditaram sempre em mim, aqueles que me ajudaram muito, muitas críticas, muita baboseira que se fala em mídias e comentaristas que falam um monte de besteira.
Neste fim de semana, o Vasco faz a semifinal geral do Campeonato Carioca, enfrentando o Fluminense no sábado, no estádio do Maracanã, às 7 horas da noite. Na outra semifinal, o Botafogo enfrenta o Flamengo, no domingo, às 4 horas da tarde.
Em São Paulo também teve decisão. As informações de Adana Souza, direto da capital paulista.
No domingo de Páscoa, teve chocolate em Campinas. A Ponte Preta atropelou o Palmeiras e fez 3-0 no jogo de ida da semifinal do Paulistão. Com gols de William Potker, Luca e Jefferson, a Macaca garantiu a boa vantagem ainda no primeiro tempo. O volante palmeirense Felipe Melo desabafou no intervalo.
Não tem muito o que falar não, a gente tem que agora entrar, tomar-lhe uma dura do treinador e voltar para o segundo tempo acordado. Placar justo, a gente não acordou e a Ponte comeu a gente. A gente no segundo tempo a gente tem que entrar e comer a Ponte.
O jogo de volta será às 19 horas do próximo sábado na Arena Palmeiras. A outra semifinal aconteceu no Morumbi, onde o Corinthians bateu o São Paulo por 2-0 com gols de Jô e Rodriguinho. O Timão aproveitou os contra-ataques no primeiro tempo e soube organizar a defesa na etapa final. O jogo de volta acontece no domingo, às 16 horas, no Itaquerão. Com esses resultados, há uma boa chance de termos a reedição da final do estadual de 77, quando o Corinthians encerrou, diante da Ponte, um jejum de 23 anos.
O final de semana também foi de MMA. Ronaldo Jacaré sofreu uma das maiores zebras do ano. Fique com o nosso repórter Henrique César, diretamente do Kansas.
2 meses após declarar que ganharia de todos os oponentes que o UFC mandasse, Ronaldo Jacaré foi nocauteado por Robert Whittaker no segundo round desse sábado. Sétimo lugar no ranking dos médios, o australiano teve paciência para encerrar a luta e conseguiu trabalhar à distância, evitando as tentativas frustradas do brasileiro de levar a luta para o chão. O nocaute veio aos 3 minutos e 28 segundos do segundo assalto, quando Robert acertou um chute que levou o Jacaré ao segundo knockdown. O australiano aproveitou a deixa e partiu para cima, evitando uma defesa concreta do Ronaldo. Com essa derrota, o sonho do cinturão ficou mais distante para o capixaba, que acumula 24 vitórias e 5 derrotas em seu cartel. Bisping, atual campeão dos médios, gostou da derrota do brasileiro e publicou em uma de suas redes sociais. Isso é para todos os jacarés que ficam me trollando toda hora online. O inglês também foi cobrado por Robert, que declarou após a luta: "Eu quero o cinturão. Bisping me deve uma luta. Ele perdendo ou ganhando, eu quero o cinturão."
Vôlei sem barreiras.
E agora o assunto é vôlei. Em partida equilibradíssima, o Taubaté venceu o SESI pelas semifinais da Superliga Masculina. Os detalhes com o repórter Wellerson Soares.
A equipe de vôlei do Taubaté encarou o SESI São Paulo no ginásio Lauro Gomes, em São Caetano do Sul, e venceu o embate por 3-2. Agora, o Taubaté está a uma vitória de chegar pela primeira vez à semifinal. O triunfo da equipe veio com as seguintes parciais: 25-23, 25-21, 25-18, 25-19 e 15-13. O ponteiro Lucarelli, que foi eleito o melhor jogador da partida com 14 pontos, ressaltou que o time errou algumas bolas fáceis, mas se disse muito feliz por ter ganhado o que ele chamou de uma verdadeira batalha. O terceiro jogo da série está marcado para sexta-feira, 21, no ginásio Abaeté, às 9 horas. Em caso de vitória, a equipe garante classificação para a final. O SESI São Paulo, por sua vez, precisa vencer os próximos 3 jogos para ir à decisão.
Depois do vôlei de quadra, agora vamos para o vôlei de praia com Rangel Carvalho.
É isso aí, Ivone. Para os fãs da areia, estão abertas as votações para o craque da galera do Circuito Brasileiro 2016-17 de vôlei de praia. Os internautas podem premiar individualmente atletas dos dois naipes. Entre eles estão os medalhistas olímpicos Alisson e Bruno Schmidt e os cariocas Evandro e Pedro Solberg. Do lado feminino, nós temos Agatha e Bárbara, medalha de prata na Rio 2016, e Larissa e Thalita, favoritas no circuito. Para votar, basta acessar o site da Confederação Brasileira de Vôlei até o dia 26 de abril. A eleição, que teve início na última quarta-feira, premiará os atletas vencedores em Niterói durante o Super Praia no fim desse mês.
Esportes aquáticos.
E vamos de natação. Quem conta pra gente é o repórter Marcos Marinho.
Bom dia, Luciano. Em meio à crise da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, o Troféu Maria Lenk teve as inscrições que terminam hoje prorrogadas. Atletas que quiserem participar da mais importante competição de natação do Brasil têm até o dia 20 para se inscrever. A CBDA tem recentemente dirigentes presos pela Polícia Federal por desvio de mais de 40 milhões de reais. Entre os envolvidos estavam a presidente da entidade, Quaracídia Almeida. A denúncia foi feita por atletas. Segundo a entidade, a alteração do prazo está relacionada com o fato da data final ter sido marcada para um dia após a Páscoa. A mudança não tem nada a ver com os escândalos. O campeonato, que acontece entre os dias 2 e 6 de maio, no Parque Aquático Maria Lenk, serve de seletiva para a equipe brasileira do Mundial de Esportes Aquáticos. Esse ano, a competição internacional será em Budapeste, capital da Bulgária.
Lucas Leone não traz boas notícias. Gabriel Medina está eliminado do Mundial de Surf. Manda daí, Lucas.
Gabriel Medina deixou a disputa pelo Circuito Mundial de Surf de 2017 após sofrer uma derrota apertada para o português Frederico Moraes no último sábado, 15 de março, quando ocorreu a abertura da terceira fase eliminatória. O brasileiro não conseguiu superar o baixo potencial do mar e se despediu da perna australiana como 13º colocado. Sem desperdiçar nenhuma chance, Kikas manobrou 3 ondas e conquistou 13,94 pontos contra 13,57 do oponente, garantindo assim uma vaga nas quartas de final do Rip Curl Pro Bells Beach. A próxima parada de Medina, que carrega o título de campeão de 2014, será Saquarema, de 9 a 20 de maio.
Basquete, pela audioativo.com.
Não teremos clássico carioca na NBB. Quem conta pra gente é o repórter Léo Achão.
Bom dia, Luciano. O Flamengo, atual campeão do Novo Basquete Brasil, vai enfrentar o Pinheiros pelas quartas de final da competição no feriado desta sexta-feira em São Paulo. A equipe rubro-negra se classificou para a etapa do campeonato de forma direta após garantir a primeira colocação na fase de classificação. Já o Pinheiros derrotou o Vasco nesta segunda por 93-82 e venceu por 3-2 a série melhor de 5 jogos, válida pelas oitavas de final do campeonato. O Flamengo vai decidir em casa, caso haja necessidade de um quinto jogo.
A NBA chegou na reta final e entre os confrontos tão esperados, um deles chamou mais atenção. Quem conta pra gente é o Rodrigo Castro.
Bom dia, Ivone. Os playoffs da NBA começaram nesse fim de semana. A expectativa era de jogos emocionantes e disputados, mas nenhum superou a partida entre Boston Celtics e Chicago Bulls em emoção. Apesar da vitória apertada dos Bulls por apenas 4 pontos de diferença, não foi o placar que chamou mais atenção. Ainda no aquecimento, Isaiah Thomas não segurou as lágrimas. O principal jogador dos Celtics perdeu a irmã, China, de 22 anos, em um acidente de carro na véspera do confronto. Mesmo liberado pela equipe, o armador decidiu ajudar seus companheiros e recebeu o carinho de todos no ginásio TD Garden. Thomas foi o protagonista do time de Boston na temporada regular, sendo fundamental na campanha que garantiu o primeiro lugar da Conferência Leste. Na partida de ontem, foi o cestinha com 33 pontos. No entanto, o desempenho e a luta não foram suficientes para derrotar a franquia de Illinois. Com o resultado de 106 a 102, os Bulls largaram na frente na série. As equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira, novamente em Boston.
O assunto agora é NFL, e as equipes já começam a se movimentar nos bastidores pela pré-temporada. As informações com Marina Pavan.
Bom dia, Luciano. Com o draft se aproximando, todas as atenções estão nos novatos. O evento de seleção dos calouros, que é o momento mais esperado da off-season, acontece entre os dias 27 e 29, e tem tudo para ser emocionante. Esse ano, a alta qualidade dos jogadores defensivos, principalmente os cornerbacks, chama a atenção, e a classe de running backs também se destaca. Essa é uma notícia ruim para os gerentes de times como Cleveland Browns e Houston Texans, que estão procurando um bom quarterback para suas franquias. Ao mesmo tempo, mostra uma nova tendência no esporte, em que as defesas têm tido papel cada vez mais essencial nas partidas. Vamos ficar de olho nas escolhas dos Browns, que, apesar de ainda ser um time fraco, está em plena reconstrução e pode usar os calouros para estruturar seu time nos próximos anos. E também dos Bengals, que não tem nenhum tipo de contratação animadora nos últimos anos. Talvez Bill Belichick queira passar sua vez de escolha para algum deles, já que a contratação durante o período de free agency foram suficientes para manter o time de Tom Brady como favorito, mais uma vez.
E agora vamos para a Fórmula 1. A Ferrari promete acabar com a hegemonia da Mercedes. Quem conta mais é a nossa repórter Gabriela Nunes. Fala daí, Gabi.
Bom dia, Ivone. Sebastian Vettel aproveitou todas as oportunidades que teve, não deu chance para Lewis Hamilton e venceu o GP do Bahrein, a terceira corrida da temporada 2017 de Fórmula 1. A prova, realizada neste domingo de Páscoa, começou melhor para o alemão desde a largada, quando ultrapassou o britânico da Mercedes para assumir a segunda colocação. Depois, adotando uma estratégia inteligente e contando com uma punição do tricampeão, Vettel rumou tranquilo para a segunda vitória no ano, se isolando na liderança do Mundial de Pilotos. Após pagar a penalização, Lewis bem que tentou ir à caça do rival, mas o melhor que conseguiu foi o segundo lugar, com o companheiro Valtteri Bottas em terceiro. Felipe Massa, que largou em oitavo e chegou a ser quarto, terminou a prova em sexto. Com o triunfo, Vettel chegou à 44ª vitória na carreira, sendo a quinta pela escuderia italiana. O resultado também fez com que o alemão pulasse para a ponta da tabela do campeonato, com 68 pontos, contra 61 do britânico.
O assunto agora é o UEFA Champions League. Os detalhes com Carol Damasceno.
Bom dia, Luciano. Essa semana temos os jogos de volta das quartas de final da Champions. Na terça, o Real Madrid recebe o Bayern de Munique no Santiago Bernabéu, a casa dos espanhóis, depois de terem vencido os alemães por 2-1 no jogo da semana passada. O outro jogo de terça acontece em Leicester, com o confronto entre o time da casa e o Atlético de Madrid. No último jogo, os espanhóis saíram na frente com um placar de 1-0. Já na quarta-feira, temos dois duelos de peso. O Barcelona vai tentar superar o Juventus em casa, em um Camp Nou lotado após a derrota para os italianos na semana passada. Já a partida de volta entre Mônaco e Borussia também promete ser quente. O Borussia pode empatar e até perder por um gol para garantir a classificação.
E agora vamos ao universo dos games com Juliana Alves.
É uma péssima notícia para quem acha que esportes não é esporte. Foi anunciada hoje pelo Conselho Olímpico da Ásia que a comunidade do esportes vai oficialmente fazer parte dos Jogos Asiáticos de 2022 na China. Não foram definidos ainda quais gêneros disputarão as medalhas, contudo, especulações que os MOBAs, como League of Legends e Dota 2, e os RTAs, como StarCraft e até mesmo FIFA, entrariam na disputa. Ainda em 2018, a modalidade de competição profissional de videogame disputará sobre caráter demonstrativo em Jakarta, Indonésia. Nós esperamos que mais notícias como esta incentivem o investimento na categoria.
Vamos agora com a agenda da semana com Letícia Moura.
É hora da agenda. Essa semana tem Brasil na Libertadores. Na terça-feira, a Chape joga contra o Nacional do Uruguai. Já o Santos enfrenta o Santa Fé em Bogotá na quarta. Na noite de quinta, é a vez do Botafogo jogar contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador. Copa do Brasil. Depois de 2-0 da semana passada, o São Paulo e o Cruzeiro voltam a se enfrentar nessa quarta-feira no Mineirão. Na quinta-noite, tem jogo de volta no Maracanã. o Fluminense precisa vencer o Goiás para avançar na disputa. Deu onda, hein? Fica ligado que amanhã rola a final em Bells Beach. O brasileiro Caio Ibelli enfrenta o sul-africano George Smith. Essa disputa vai encerrar a perna australiana de surf.
E agora, aquele momento que todo carioca espera com ansiedade. Vai da praia ou não? Previsão do tempo com Mariana Reis.
E vamos para a previsão do tempo no Rio de Janeiro. Hoje tem Fluminense e Goiás no Maracanã pela Copa do Brasil. A previsão é de céu nublado, sem chuva, com mínima de 21 graus e máxima de 22. No sábado, o Flu joga novamente, dessa vez pelo Carioca enfrentando o Vasco. Não há previsão de chuva, com variações entre 22 e 23 graus. No domingo, o Maracanã vai receber Flamengo e Botafogo pelo Carioca. E a expectativa é de 25 graus, mas com muita água. Então preparem suas capas de chuva e aproveitem o clássico.
Então nós vamos ficando por aqui. Amanhã a gente tem um novo encontro às 9 da manhã. Até lá.
Até lá.
Planeta Esporte.